mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bom dia, Gildo.
Ah, bom dia, Sr. Demerval. Isso aí é o dinheiro para os pagamentos?
É, isso mesmo. Eu tenho aqui 3 milhões de cruzeiros para pagamento dos trabalhadores, engenheiros e todos os outros.
Ah, muito bem. Põe a sacola em cima da mesa. Vamos separar as notas e envelopar, não é?
Esse trabalho fica por sua conta, Gildo. A caixa é você. Eu sou o tesoureiro, mas tenho tantas coisas hoje para pôr em dia que nem lhe posso dar uma ajuda.
Ah, paciência, já é o meu. Vamos abrir a sacola, então, retirar o dinheiro e separar...
Mas o que é isso? O que é isso?
É um assalto, maninho. Mão pra cima. Vigia os dois aí, ó.
Mas não pode fazer uma coisa dessa? É o dinheiro do pagamento dos trabalhadores?
Ah, nós estamos sabendo. Vamos, cara, põe a sacola ali em cima da mesa. É, também dá aqui o dinheiro. Assim, presta atenção. Ei, o que você vai fazer? Você tirou no meu parceiro? Mas em mim não, cara. Vai, viu?
Pega! Assaltaram a tesouraria!
Pega lá, pega lá, pega lá!
Lá vai ele, o ladrão, fugiu daquele carro.
Oh, meu Deus, temos que chamar a polícia.
Sim, o que vamos fazer agora mesmo? Vamos ligar para a delegacia aqui da Barra da Tijuca. Pode ser que ainda apanhe o ladrão.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Terceiro Cúmplice. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô?
Alô?
Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui quem fala é o delegado Melchior, da 16ª DP.
Estamos aí, delegado. O que é que o senhor manda?
Eu quero falar com o inspetor Santos, ele está?
Ah, um momentinho que eu vou chamar, viu?
Ah, obrigado.
Chefe.
O que é, Jojão?
Telefone do senhor.
É
o delegado da 16ª.
Ah, é?
Aposto que é chateação pra gente.
É, eu atendo aqui mesmo, pode ir.
Sim, senhor.
Alô?
Alô?
Inspetor Santos falando?
Opa, como vai, Santos?
Tudo bem. Que novidade é essa, você ligando pra mim?
É que hoje pela manhã, por volta das 10 horas, ocorreu um assalto aqui na Barra da Tijuca.
É, assaltos, infelizmente, são mais novidades. Nossa terra, né? Viraram rotina. O que é que foi?
É uma companhia imobiliária. No tal, estão construindo mais um daqueles edifícios grandes e bacanas. O tesoureiro chegou com a sacola de dinheiro para o pagamento dos empregados e nem bem ele e a caixa tinham dito algumas palavras... Apareceram dois camaradas armados dizendo que era um assalto.
Quanto levaram?
3 milhões.
Um assalto e tanto, né?
É. O tesoureiro ainda conseguiu atirar e matou um dos assaltantes, um tesouro alto e parrudo. Mas o outro fugiu com o saco de dinheiro. Tinha um cúmplice com um carro à espera.
Já sei que vocês estão querendo a nossa colaboração, né?
É, isso mesmo, Sam. Estamos abarrotados de serviço. Um crime complicado, dois assaltos na estrada e tudo mais. Por isso eu pensei que talvez você pudesse encarregar-se desse caso.
Está certo. Para onde devo me dirigir?
Olha, eu estou aqui onde ocorreu o assalto. Tome nota do endereço.
que tempo de pormos um paradeiro aos assaltos que vêm ocorrendo aqui na barra.
De pleno acordo. Esse é o assaltante que o tesoureiro matou?
É, estavam ambos mascarados. O outro fugiu. Mas esse é o nosso velho conhecido. Atendia pelo vulgo de King Kong. Porque, além de preto, é parrudo. O que eu estranho, Santos, é ele estar acompanhado. Porque o King Kong costumava atacar sozinho. Dessa vez, houve dois cúmplices, pelo menos.
Dois cúmplices?
Sim, sim. O que veio com o King Kong, pegar o dinheiro, e o outro, que estava à espera com o carro.
Tem razão. Isso nos leva a deduzir que o assalto obedeceu a uma planificação. Não foi de momento. Os camaradas, na certa, ficaram na campana para saber quando o tesoureiro costumava trazer muito dinheiro para cá.
É, esses caras são assim mesmo, chefe. Se fosse para trabalhar, não tinham tanto expediente. Mas o trabalho que esses marginas têm para não trabalhar, não está no gibi.
É, você tem toda a razão, chefe. Se a inteligência e o expediente que eles usam para roubar fossem empregados no trabalho honesto, seria muito melhor.
É, né? É mais fácil para a gente que não estava nessa. Mas pode deixar que o chefe liquida a parada em três tempos. Mas o chefe tem cuca.
Eu estou vendo que este assaltante morto, o King Kong...
Sim?
Trazia uma arma escondida no cós da calça. Não chegou a usá-la?
Não, não, Santos. O outro é que apontou uma arma para o tesoureiro e para a caixa também. Este apenas pegou a sacola com dinheiro e passou para o outro.
Muito bem. Aqui, nada temos a fazer. Tem trabalho para o legista e a perícia. Vamos falar com as testemunhas. Onde estão, hein?
No outro barracão da obra. Olha, isso aqui está interditado até segunda ordem.
Vamos interrogar o tesoureiro e a caixa.
Bom, o senhor Demerval tinha acabado de chegar com dinheiro, né? Estávamos conversando quando aqueles dois homens apareceram mascarados e um deles nos apontou o revólver. Aí mandou que o outro apanhasse o saco com dinheiro que estava em cima da mesa.
E como foi que o tesoureiro fez para apanhar a arma e atirar?
Enquanto o camarada estava de frente dele, não é? Pegando a saca de dinheiro, o senhor Demerval ficou fora da mira do outro, né?
Uhum.
Aí abriu a gaveta rapidamente, apanhou a arma e atirou. Ai, meu Deus, foi tudo tão rápido, inspetor. Eu estava tão nervosa. Aliás, ainda estou, né? Eu acho que não sou uma boa testemunha, não é?
Não, nada disso. A senhorita está saindo muito bem.
É bom, é o seguinte. Normalmente, o senhor Demerval trazia o dinheiro numa caixa de lata. Hoje foi a primeira vez que ele trouxe numa sacola do banco.
É, por que isso?
Eu não sei, não. Talvez novas disposições do banco, né? Só perguntando ao senhor Demerval. Eu não sei de nada mais. Bom, sim, eu...
O que foi? Lembrou de mais alguma coisa?
É, sim. Uma senhora que mora aqui em frente, quando soube do assalto, disse que tinha visto um crioulo rondando a vizinhança.
Bom, mas isso é muito interessante. Certamente o tal crioulo era o King Kong.
Bom palpite. Macaco cercado.
Que é isso, João?
Desculpe, chefe, de mancada, né?
Mas onde está o tesoureiro?
Deve estar numa das outras cabanas. Eu creio que lá, naquela primeira ali. Como o nosso local de trabalho foi interditado, né? Tivemos que improvisar outros.
Muito obrigado, dona Gilda. Eu e o Jorjão vamos agora mesmo conversar com o senhor Demerval.
Muito bem. Se precisarem de mais alguma coisa...
Bom, precisar, a gente precisa.
Que é isso, Jorjão?
Não precisa dizer não, chefe. Eu já sei que dê mancada.
Vamos procurar o tesoureiro.
Não é pra me gabar, não, chefe. Mas se eu apanho essa tal de dona Gilda de jeito, eu nem sei não. Olha, eu acho que...
Ô, Jorjão, você precisa perder essa mania de dar em cima de tudo quanto é mulher.
Ué...
Preste mais atenção no serviço.
Parece até doença.
Doença?
Sim, essa, chefe. Doença era se eu não desse em cima de ninguém. Aí sim, o senhor podia me mandar pro médico. Que dor, hein, chefe? Ah, o tal de Demerval é que deve se dar bem, né?
Bobagem, Jorjão. Aqui é um local de trabalho. O senhor Demerval é o tesoureiro, portanto, o chefe da moça.
Melhor ainda. Ela não vai querer deixar de agradar o chefe,
Nem
né?
todo mundo é como você, que mesmo nas horas de trabalho... Pensa no que não deve.
Tá bem, chefe, tá bem. Vá lá que ele respeita as horas de trabalho. Mas de vez em quando, quando tem uma folguinha...
Ah, aí está o senhor Demerval. Destitui isso, hein, rapaz?
Uhum. Então, chegaram a alguma conclusão?
Bom, por enquanto é cedo ainda. Acabamos de interrogar a caixa e agora queremos fazer umas perguntas ao senhor.
Pois não, estou às ordens. Bem, faça o favor de entrar.
Com licença.
Muito bem. Pode perguntar o que quiser, inspetor.
Eu soube que hoje, ao contrário das outras vezes, o senhor trouxe o dinheiro numa sacola e não numa caixa de lata.
É.
É verdade isso?
Sim, sim. Eu estava estudando a nova sacola de segurança oferecida pelo banco. Sabe, inspetor, eu estou arrependido de ter dado um tiro naquele homem. Afinal, nenhum de nós tem o direito de tirar uma vida humana.
O senhor fez muito bem, um tremendo margina. Onde já se viu? Olha, se fosse comigo, eu pegava o cara.
Mas,
o
João,
já sei, manquei-me tudo.
É que eu sou um homem religioso, inspetor. Sou um crente. Minha religião ensina o perdão e o amor ao próximo, e não o ódio e a vingança. Depois, o que acontecerá comigo agora? Afinal de contas, matei um homem. Perdi a cabeça, apanhei a arma e atirei sem pensar. Agora sou um assassino, um criminoso.
Não, nada disso. Foi legítima defesa. Claro que correrá o processo, mas o senhor será absolvido facilmente.
Absolvido pelos homens. Mas e por Deus. E minha consciência?
Ah, se todo mundo pensasse assim, os ladrões se davam bem. O negócio é mandar bala, seu. Só assim esses caras se mancam. Se em cada assalto morresse um ou dois assaltantes, ninguém queria se arriscar. Mas todo mundo entrega o ouro a bandido sem resistência. Se eu mandasse, todo mundo andava armado.
Aí era guerra total. Mas, diga-me, o senhor tem certeza de que os assaltantes eram três?
Certeza absoluta, inspetor. Os dois que entraram no barracão da tesouraria e o outro que ficou no carro lá fora. Eram três, sim.
O senhor não reconheceu o bandido morto?
Não, senhor. Eu nunca tinha visto aquele camarada.
Nem rondando por aí? Pense bem,
hein? Eu tenho absoluta certeza que nunca vi antes. Os bandidos deviam saber que eu trazia tanto dinheiro comigo. Como eu não sei?
O senhor não costumava trazer tanto dinheiro para os pagamentos?
Bom, aí que está. Normalmente, eu trazia apenas 1,5 milhão de 15 em 15 dias. Mas como houve atraso nos pagamentos, desta vez eu trazia 3 milhões. Íamos acertar tudo para ficar em dia.
Ah, então os caras campanaram o senhor. Só pode ter sido isso. Desde o banco até aqui. Isso costuma acontecer, não é mesmo, chefe?
Jorjão tem razão, senhor Demerval. O senhor talvez não tenha reparado, mas provavelmente os três bandidos, ou um deles, viu o senhor receber o dinheiro do banco e seguiu. Os outros vieram no encalço.
Pode ter acontecido, mas eu não posso garantir. Eu não vi nem reparei em nada disso. Apanhei o dinheiro da sacola, levei até o carro e vim para cá. Nada mais eu sei.
Está certo. Se lembrar de mais algum detalhe, tome nota para nos dizer mais tarde, viu?
Pode deixar. Se eu me lembrar de mais alguma coisa que não acredito, eu tomarei nota para o senhor.
Muito obrigado. Agora eu e meu auxiliar vamos interrogar a vizinhança. Talvez alguém saiba de alguma coisa.
Bem lembrado. A Gilda me disse que tem uma vizinha que viu qualquer coisa.
Pois é com ela que vamos falar.
Zulmira, ser senhor. Moro aqui sozinha. Eu e Deus. Sou viúva. E como os serviços de casa não me tomam muito tempo, eu costumo ficar muito na janela apreciando os acontecimentos. Ah, meu senhor. Se o senhor soubesse as coisas que a gente vê de uma janela aqui da barra, o mundo está perdido. É de manhã, é de tarde, é de noite. Casaizinhos num agarramento, numa pouca vergonha de dar nojo. Eu se mandar...
Soubemos que a senhora viu um homem rondando por aí.
E vi mesmo, sim, senhor, um crioulo alto e forte. O mesmo que apareceu, mas o outro, logo depois que o tesoureiro chegou.
Ah, então a senhora viu o assalto?
Bem, o assalto propriamente dito eu não vi, não é? Mas também como é que eu podia ver se estava aqui na minha casa e o assalto foi lá dentro da tesouraria? Não podia, não é mesmo?
Sim, sim, mas viu os homens chegando para o assalto?
Ah, isso eu vi, isso eu vi. Eu vi os dois camaradas, o crioulo e o outro entrando lá na obra. Estavam sem máscaras. Porque eu soube depois que quando assaltaram a tesouraria, estavam mascarados.
E a senhora não ouviu o tiro?
Isso eu também ouvi, sim, senhor. Porque foi tudo muito rápido, sabe? Eu só dei pela coisa quando o camarada saiu correndo com o saco nas mãos. Depois apareceu o tesoureiro, mas aquela moça gritando... Pega ladrão! Eu também gritei, né? Também mostrei o pulmão, ajudei a gritar. Da minha janela, é claro que eu não sou doida para sair atrás de ladrão, não é? Ainda mais ladrão armado. Eu dou muito valor à minha vida, embora já esteja velha. Sim, porque talvez seja por isso mesmo, né? Por estar velha que eu não quero morrer desgraçadamente de uma hora para outra. Olha, eu prefiro morrer na cama e de preferência acompanhada.
Bom, a senhora viu o carro em que o assaltante fugiu?
Ah, isso eu vi, senhor. Era um carro amarelo?
Não sabe a marca?
Bom, eu não entendo muito dessas coisas de carro, mas me pareceu esse tal de
Opala?
Este mesmo.
Ah, então os bandidos fugiram no Opala amarelo.
Eu não posso garantir que a marca seja essa, veja bem. Eu estou dizendo que me pareceu.
Não viu o número da licença?
Ah, isso eu não vi. Bem que tentei, porque às vezes é um bom palpite, não é? Mas a placa estava coberta de lama. Vai ver que fizeram até de propósito.
É, esse imaginário não entende muito de dar palpite para os outros, não, madama. Falta de consideração, a senhora não acha?
Olha aí, o senhor está fazendo graça comigo, é? Desde quando o ladrão tem consideração com alguém?
Aí, Josão, uma vez mais você...
Bem mancado.
Completamente.
Quando entrou no carro, o cara ia tirando a máscara.
Então a senhora viu o rosto do homem?
Bem, ver assim, como quem diz ver mesmo, isso eu não vi. Eu sei apenas que o homem era branco, mas a fisionomia...
Compreendo, eu compreendo. A senhora estava preocupada com o número da placa.
Foi,
né?
Isso mesmo, é um hábito que eu tenho. Sempre que acontece alguma coisa, um desastre, uma derrapagem, coisas assim, não é? Eu logo olho para a licença dos carros. Nunca se sabe, não é? Às vezes é um bom palpite.
Então a senhora também não reparou no terceiro cúmplice?
Terceiro cúmplice? Mas que história é essa?
Segundo o tesoureiro, o senhor Demerval, havia um outro homem dentro do carro à espera dos outros dois.
Ah, e este eu não vi, este eu não vi, porque o que saiu com a sacola era branco, louro e sardento.
Como é? Mas a senhora não acabou de dizer que estava prestando atenção na placa do carro e não viu o homem?
Não vi quando saiu. Mas eu vi quando entrou, entende?
E não dá no mesmo?
Olha, não seja impertinente, moço. Ah. O seu chefe me perguntou se eu vi a cara do homem quando tomou o carro para fugir. E aí eu não vi. Eu tinha visto antes, quando ele entrou. O senhor me entendeu, não foi, inspetor?
Bem, perfeitamente, dona Zumira. Aliás, eu entendi a senhora logo que eu entrei aqui em sua casa.
De cara, né?
É bem como você diz, Jorjão. De cara. Bom... Se a senhora não tem mais nada para nos dizer...
Não, mas... ter alguma coisa para dizer, eu sempre tenho, inspetor.
Ah, sim, então?
É, precisa mais policiamento neste lugar.
Ah, meu Deus.
Não é por causa dos assaltos, como também por causa das poucas vergonhas. Com tanto motel, tanta casa suspeita, não é, espalhada por um bairro que deveria ser estritamente familiar... E ainda tem gente que anda pelas ruas numa falta de cerimônia que, francamente, o senhor, como homem de polícia, tem o dever de...
Meu dever, né? Neste momento, dona Zumira, é apanhar os assaltantes.
Ah, isso não tem tanta importância assim, não. Quem faz uma obra daquela deve ter muito dinheiro. Não vai sentir a falta. Agora, a licenciosidade, a falta de compostura...
Se assaltarem a sua casa, a senhora vai querer que a gente descubra o assaltante, não vai?
Está claro. Ah. Para isso, pago tanto imposto. É taxa disso, taxa daquilo, taxa daquilo outro. Pelo menos tem a obrigação de devolver o dinheirão que pagamos em proteção, em segurança. Deus me livre e guarde de minha casa ser assaltada.
Pois também não deve ter tanta importância assim. Quem mora numa casa dessas aqui na Barra da Tijuca deve ter seu recurso.
Olha aqui, moço, o senhor pensa que está falando com quem, hein? O senhor pensa que sou alguma jogada fora, é? No tempo do meu falecido marido?
Com licença, a senhora vai nos dar licença, mas nós temos que ir embora.
Não, mas espera.
Muito obrigado por tudo, dona Zumira, e até mais. Viu?
Até mais.
Até mais.
Passem bem. Ora.
Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui fala o delegado Belchior.
Ah, sim, doutor. Alguma novidade?
Sei. Seu chefe está aí?
Está aqui do meu lado mesmo. Momentinho. É pro senhor, chefe. Delega. Parece que tem uma novidade, hein?
Deixa eu ver. Alô?
Alô?
Como é que vai?
Oi, tudo bem, João. Eu estou ligando para comunicar que encontramos um carro usado para praticar o assalto.
Ah, ótimo. E onde foi encontrado?
No sopé do Morro do Pavãozinho. Foi abandonado ali. A perícia está trabalhando no local.
Iremos imediatamente para lá. Muito obrigado pela notícia.
Essa casa está em suas mãos. Era natural.
Vamos agora mesmo.
Boa sorte.
Para onde é que a gente vamos, hein?
Como é que é, meu filho?
Pra onde é que a gente vamos, chefe?
A gente não vamos a lugar nenhum, Jorjão.
Não, mas não. Eu ouvi o senhor dizendo aí...
Nós, entendeu bem? Nós vamos ao Morro do Pavãozinho.
Ah, bom lugar. Então é pra lá que a gente vamos, né?
Ah, meu Deus, qual? Não tem jeito, não. Vamos embora, vamos.
Os caras disseram que não tem impressão digital no carro, chefe.
Pois é. E foi roubado de um sargento da PM que mora na Zona Norte.
E agora? O que é que a gente fazemos, chefe?
Ai, o que é que a gente faz? Vamos subir um morro e tentar obter alguma informação. Certamente os dois cúmplices do assaltante moram por aqui. Vamos chamar o delegado para subir conosco. Delegado, faça favor.
Sim. Quem é que é, inspetor?
Tencionamos subir um morro. O senhor se importaria de nos acompanhar?
Oh, claro que não. Olha, eu vou subir com o inspetor, rapaziada. Fiquem atentos por aí, hein?
Vamos em frente.
É, os pinta não gostam de tira, chefe. Veja como vão fechando as portas e as janelas. Tudo gente braba.
Temos que indagar sobre um louro sargento.
Ô, Santos, não acha bom forçarmos essa gente a nos atender?
Não daria em nada. Com essa má vontade, eles não prestariam informações. Ou prestariam erradas, o que seria muito pior. Né?
É, você tem razão, galera. Tem uma boca de fumo por aqui. Eu até conheço o dono.
Conhece mesmo? Conheço. Boa amizade para um policial, né, João?
Qual é, chefe? Qual é? A gente precisa estar por dentro das coisas, né?
E quem é o dono da tal boca de fumo?
Ah, o nome dele é Juca Fugareiro. Ele é o rei dessa favela.
Poxa, então vamos ao barraco desse tal Juca Fugareiro? Onde é que fica?
Lá no topo do morro. Mas como é que é, né? A gente gosta das alturas. Pra mim é complexo, mania de grandeza.
Pois vamos procurar esse tal rei da favela. Vamos andando.
A casa é aquela ali. Agora o senhor, nosso delegado, bate na porta da frente enquanto eu campano os fundos, tá?
Tem razão. O cara na certa vai tentar escapar, né?
Por isso mesmo a gente temos que ter cautela, né? O senhor dá um time pra eu rodear a casa e depois bate na porta, viu?
Pode ir, senhor.
É, Santos, esse seu ajudante é meio grosso, né?
Meio? Isso é muita bondade da sua parte. Jorjão é uma grossura só, completamente grosso. Eu tenho de trazê-lo com pouca rédea, senão...
Já deu tempo para chegar. Vamos?
Vamos lá.
Quem é?
Abra a porta, Juca. É a polícia.
E a polícia? Essa não? Porra, peça não! Me larga!
Pode vir, chefe. Cadê
eu? Volta ao barraco antes que o Jorjão faça alguma das dele. Vamos lá. Vamos. Vem, delegado.
Vamos lá. Porra, me larga, porra, eu tô numa boca.
Quem larga coisa nenhuma, cala a boca. É. Você espernear muito, eu largo, mas é o mozão do seu focinho.
É. Não, nada disso, Jorjão. Vamos conversar direitinho com o Juca.
Mas eu não fiz nada, seu doutor, eu juro.
Fecha a matraca, cara. Deixa o chefe perguntar antes, depois você responde. E ai de você se não responder muito bem respondido, hein?
Acho melhor entrarmos no barraco. A chave da porta, Juca.
A chave? Eu não tenho chave, não. Deixei lá dentro.
Ah, é. Na peça de fugir, esqueceu a chave, não foi? Azar o seu. Azar o seu. Agora eu já sei o que fazer. Vamos até a porta. Vamos lá.
Seu doutor, eu não fiz nada. O que vocês vão fazer comigo, hein?
Olha aqui, cara. Era mais fácil explicar o que é que eu não vou fazer, tá? Segura o homem aqui, chefe. Mas segura mesmo, senão ele se manda, hein?
Pode deixar.
E agora, vamos abrir a porta com toda delicadeza. Aí.
Olha aí, seu doutor, arrebentou a porta da minha casa, a porta novinha.
Nós vamos dar outra casa novinha pra você morar, Juca. Não esquenta, não. Vamos entrando. Aí. Veja, chefe. O cara tava bem fornecido.
É, olha aqui, Santos. Trouxinha de erva, ampola, toda sorte de drogas, hein?
Quebra tudo isso, chefe?
Não. Tudo isso constitui prova contra Juca Fugareiro.
Prova contra mim?
É.
Eu não fiz nada,
então, sabendo que tudo isso aqui é remédio. Mas como você não tem diploma de farmacêutico, está exercendo a profissão indevidamente. E só por isso vai dançar.
A não ser que nos dê o serviço. Que nos diga o que queremos saber.
E o que é que os senhores querem saber?
Ô, Juca, você conhece um camarada que é assaltante, um louro sardento?
Bom, louro e sardento?
Sim, sim.
Ah, só pode ser o Lagartixa.
Bonito mesmo. Nome, Lagartixa. Lagartixa de quê? Da Silva ou de Souza, hein?
Tá brincadeira, Jorjão. Que isso? E os outros, Juca? Lagartixa tinha mais dois cúmplices. O que é que você sabe sobre o assalto que eles praticaram contra aquela imobiliária da Barra da Tijuca?
Bom, eu sei que eles iam descolar uma nota muito grande mesmo. Sei também que eram três. Bom, mas eu só conheço mesmo, assim, legal mesmo ali, amigão, o Lagartixa, sim, senhor. E eu não tenho nada com o troço, não. Eu sou traficante, mas só isso. Eu não gosto dessa...
Mente, isso mente. Eu não acredito numa coisa dessa. Você, traficante, quem diria, hein, chefe? Morrendo e aprendendo. Eu julgava um camarada do society, um colunado.
E onde fica o barraco desse tal Lagartixa?
Fala logo, cara. Onde é que o Lagartixa se esconde?
O barraco dele é mais embaixo.
Ah, o barraco é mais embaixo, é. Eu sei de outra maneira.
João.
Bem mancada. É. Desculpe, chefe.
Bom, o barraco do Lagartixa fica lá na subida do morro, sim, senhor. Mas do outro lado do lugar onde eles deixaram o carro.
Bem, ô Santos, vamos até lá. Agora mesmo, tá?
Vamos, delegado.
E eu?
Olha aqui, cara, nós gostamos tanto da sua palestra que não podemos ficar sem a sua companhia. Por isso você vem também.
Mas eu tava aqui numa muito boa...
E agora vai ficar numa melhor. Andando, ordinário, marcha!
O Nacional está apresentando no Teatro de Mistério o Terceiro Cúmplice, original de Hélio do Soveral.
Aqui.
Está tudo muito calmo, não acha, inspetor?
É verdade. Vai ver o pássaro bateu asas. Vamos ver. Abra, Lagartixa. Sabemos que é aqui que você mora. Abre essa porta.
Vai abrir ou temos que entrar na marra? Abre logo, cara.
Nada, né? Vai ver que fugiu mesmo.
Pois vão entrar mesmo sem convite, né, chefe?
É o jeito, senhorzão.
Deixa comigo, eu já tô acostumado. Peraí, lá vai, lá vai.
Nossa, o camarada tá caído no chão. Está morto.
Veja, o senhor tem um tiro na cabeça.
E a arma aqui ao lado do corpo.
Sim, sim, chefe.
Não, Jorjão, não. Assassinato. Ele nunca poderia atirar no ponto em que a bala penetrou. Alguém cometeu o crime e às pressas quis dar a aparência de suicídio.
Essa dor. Quem terá sido o assassino?
Provavelmente um terceiro cúmplice, que ninguém sabe quem é.
Bem pensado.
Veja, chefe, veja. A sacola do banco está aqui, vazia, aí.
Vai ver que os dois bandidos se desentenderam durante a partida do roubo e um matou o outro.
Mas aqui não há sinais de luta, delegado. O resto do barraco está bem arrumado. Só o corpo caído, a arma e a sacola ali no campo. Não. Para mim, o caso é outro.
O outro?
É.
Mas outro como, inspetor?
Bom, para mim, trata-se de um crime premeditado. O terceiro cúmplice matou Lagartixa para ficar sozinho com o produto do roubo.
Ô, chefe, eu vou sair pela aí indagando. Nunca se sabe, né? Pode ser que encontre alguma coisa.
Boa ideia, Jorjão, boa ideia. Mas antes, vamos passar as algemas no Juca para evitar que ele tente alguma brincadeira.
Eu não vou fazer nada, não, juro.
É, segura o morro de velho, tá? Da caspata. Aí.
Ô, companheiro, por que me prendeu aqui nas grades da cama?
Porque pra você fugir daqui arrastando uma cama vai ter a maior mão de obra, tá? Fala mão de obra, vamos a ela, tá? Vamos entrando, garoto, vamos entrando. Não precisa ter medo, não. Vamos entrar.
Que é isso, João?
Esse moleque disse que sabe alguma coisa, chefe. Pediu uma estia para falar.
Muito bem. Eu lhe dou uma nota.
É, da mesmo? Oba, que legal.
Como é o seu nome, garoto?
Meu apelido é Tico-Tico.
Só tá faltando fubá.
Muito bem, Tico-Tico. Tome esta nota e nos diga o que sabe. Vamos ver.
Bom, eu vi um pinta-lorde de barba comprida e tampa de palha, manjô. Ele chegou num corcel azul, eu vi ele entrar aqui no barraco lagartixa, foi isso aí.
Um camarada bem vestido, de barbas e chapéu de palha, não é?
É isso mesmo.
O que mais você sabe?
Bem, eu manjei logo que era alguma transa, né? E fiquei por perto na paquera.
E o que foi que você viu, Tico-Tico?
Eu estava escondido quando ouvi um tiro e logo depois o cara barbudo saiu correndo, carregando um embrulho de jornal e entrou no carro. É, e saiu quase voando, né? As rodas do carro chegaram a cantar.
Ah, sim, assim está melhor. Mas você não sabe quem é o camarada barbudo?
O cara barbudo?
É.
Ah, sabe que eu não sei, não, senhor? Olha, eu só sei que daqui no morro ele não é, não. Senão eu conhecia ele. Mas eu nunca vi aquele pinta, não, senhor. Nunca, não.
Tá bom. Não sabe de mais nada?
Não sei de mais nada, não, senhor. Mas já é uma boa, não é?
É, tipo, é assim. Você nos ajudou bastante.
Então, eu posso ir embora?
Pode. E comporte-se, viu? Não siga o mau exemplo dessa gente.
Ah, não, senhor. Sabe, o meu pai é metalúrgico e quando eu ficar maior, eu vou trabalhar com ele.
É, essa gente não tem jeito mesmo, chefe. Não vai assaltar, mas vai fazer greve. Não tem jeito.
Pode ir, Tico-Tico. Pode ir.
Ah, tá legal. Obrigado, hein? Até logo, hein?
Até logo. Jorjão.
Sim, senhor.
Pode separar Juca Fogareiro daquela cama.
Tá.
Ele vai conosco.
É pra já, chefe. Pra já, pra já. Tá vendo? Tá vendo, Juca Fogareiro? Como o chefe é boa praça, tá vendo? É. Vai dar carona a você até o Xilindó. Isso é que é bondade, o resto é papo furado.
Tu ainda me paga, Jorjão de uma Figa.
Agora que o delegado levou Juca Fogareiro, podemos examinar o local onde Tico-Tico disse que o carro parou.
É, aqui tem marca de pneu na terra, chefe.
É. Marcas de pneu novo. Mas repara uma coisa, Jorjão, nas marcas.
O que, que é, chefe?
Esse pneu tem uma falha, né? Um defeito no friso, que não será difícil de identificar. Você está vendo?
Tô vendo, sim. Uma boa, né, chefe?
É, Jorjão. É uma boa pista. Vamos, agora já é muito tarde.
De tarde, paca, chefe. Já deu meia-noite. É hora dos Exus andarem soltos por aí, né?
É seco esse negócio. Vamos embora, tudo chega. Amanhã retomaremos os trabalhos. Vamos embora, vamos.
Que a gente devia fazer aqui nessa garagem, chefe? O senhor logo cedinho ligou pra mim, me mandando vir pra cá, eu fiquei sem saber de nada, né?
Eu explico, Jorjão. Esta é a garagem do prédio onde mora a caixa, dona Gilda.
É? Daí?
Daí? Ah. Olhe bem à sua volta e veja se não encontra nada interessante.
Interessante? Deixa eu ver, peraí, deixa... Chefe! Olha ali o corcel azul, chefe.
Eu falei pelo telefone com o delegado e ele me disse que Gilda tinha um corcel azul. Por isso eu resolvi investigar logo cedo, antes que ela saísse para o trabalho. Vamos examinar os pneus.
Vamos. Peraí. Ô, chefe, parece aquelas falhas que nós vimos, não?
Tem aqui um papel com o desenho das marcas.
Ah, agora eu entendo, porque antes de irmos embora ontem à noite, o senhor pediu pro pessoal da perícia fazer o desenho daquelas marcas. Agora eu saquei.
Agora podemos comparar.
É.
Vamos ver. Veja. Examine bem o desenho.
Deixa eu ver.
Compare com os pneus do carro de Gilda. O que é que você acha?
É, parece igualzinho, chefe. Chefe, será que...
Inspetor?
Oh.
O senhor aqui na garagem do meu edifício? O que significa?
Antes de mais nada, bom dia, dona Gilda.
Bom dia,
sim. Muito bom dia.
Significa que o seu carro foi usado para ser cometido um crime de morte.
Um crime? Impossível, meu carro esta noite não saiu da garagem.
A moça, por acaso, tem algum chapéu de palha?
Eu não entendo o porquê dessa pergunta. Eu tenho, sim, eu tenho um chapéu de palha. Por quê?
E também, de vez em quando, não tem a mania de sair por aí passeando, vestida de homem, com barba comprida, não?
Mas que brincadeira é essa? Mas o que que há, inspetor?
O que há, eu já lhe disse. Seu carro foi usado para um crime. Não esta noite, mas ontem, ao anoitecer.
Oh, eu emprestei o carro, sim, a um amigo, mas eu não acredito que...
Emprestou o carro? Não faça isso, moça. Carro e mulher a gente não empresta. Mas a minha mulher eu dou de graça, que ela já era.
O senhor é casado?
Pronto, dei mancada.
E a quem foi que você emprestou seu carro, Gilda?
Bom, eu emprestei ao senhor Demerval. Ele disse que estava com um problema e...
Onde é que ele mora?
Na Ilha do Governador. Eu sei que moram ele e Dona Eusápia, a mulher dele. Um bonito casarão aqui.
Pois trate-nos arranjar o endereço. Iremos agora mesmo à casa do tesoureiro. Este é o segundo indício que o compromete.
Papel? Que papel?
É, o inspetor Santos acaba de sair daqui do meu edifício. Fiquei sabendo que meu carro foi usado por alguém que praticou um crime. E, olha, eu não fazia esse juízo do senhor, seu Demerval.
O quê? O inspetor vem para cá? Mas então eu preciso fugir?
Ah, confessa então que foi mesmo o senhor.
Aquela idiota. Precisa apanhar o dinheiro e escapulir o mais depressa possível. Felizmente é o Zap, está na casa do irmão dela. Não tem tempo a perder. O dinheiro já está na valise. Alguma roupa numa outra e pronto. Eu preciso escapar antes que o inspetor apareça. Eles nunca mais me encontrarão. Pronto, tudo pronto. Agora vou pegar o carro e desaparecer. Felizmente deixei o Fusca dormir na calçada. Carro parado na frente. Seu inspetor, eu tenho que escapar.
Já vai o homem, chefe.
Vamos atrás dele, depressa.
Ele não escapa.
Não sei, Jorjão. Em meio ao trânsito, muita coisa pode acontecer. Precisamos estar atentos.
Está indo para a ponte, chefe.
Eu estou vendo. Se o trânsito estiver bom, como estava de lá para cá, ele é capaz de escapulir.
Vamos ligar a sirene.
O trânsito está engarrafado, Jorjão. Felizmente. O carro do tesoureiro está mais à frente, mas também não progride muito.
Espera aí, chefe. Espera aí.
Espera aí.
Como é que você vai, rapaz?
Eu vou a pé. A pé eu alcanço o cara mais depressa. Eu preciso alcançar o camarada enquanto está aqui na ponte. Estou chegando. Estou quase. Agora.
Deixe preso.
Você é maldito. Ai, ai, escorreguei.
Tropeçou na minha bengala, cara. Fica a mão que eu ajudo a se levantar.
Parece que eu tô super...
É.
Mas o que é isso?
Estou limpando as algemas pra você não torcer as mãos também. Já pensou você andar por aí desmunhecando, cara?
Novos.
Então, Jorjão, apanha o homem. Ah, ótimo, e o dinheiro?
Tá aqui, ó. Que dinheiro? Eu não sei de nada.
Eu só falo depois de contratar um advogado. Certamente. Está no carro, teve. Vamos verificar.
Calma.
Aqui está. Uma valise cheia de notas de 1.000 e de 500 cruzeiros.
Eu não sei de nada. Eu não sei como esse dinheiro foi parar aí.
Certamente foi Papai Noel que voltou para você. Um andando cara deixa de mumunha para cima da gente.
Vamos, Jorjão, vamos lá. Vamos levá-lo de volta para a casa dele.
Me trouxeram de volta para aqui. Eu não sei de nada.
Aí, veja o que eu achei, chefe.
Barbas postiças, né?
Isso não quer dizer nada.
Quer dizer muita coisa. Quer dizer, por exemplo, que é o senhor o terceiro cúmplice.
Aliás, eu já suspeitava disso.
Eu? Mas se eu fui assaltado, o terceiro cúmplice estava no carro.
Mentira sua. No carro estavam apenas Lagartixa e King Kong. Quando o senhor matou o King Kong, o Lagartixa fugiu sozinho com o dinheiro.
Mas o camarada que guiava o carro...
Não havia ninguém ao volante daquele carro. Dona Zulmira, que estava à janela de sua casa, viu apenas Lagartixa sair daqui, entrar no carro e fugir. Portanto, fiquei logo desconfiado de que o senhor estava mentindo. E se estava mentindo, é porque tinha alguma coisa a ver com o assalto. Era, na verdade, o terceiro cúmplice. De dentro do barraco da tesouraria, o senhor não poderia ter visto ninguém dentro do carro. E quando o senhor e Gilda conseguiram chegar à porta gritando, o carro já ia longe.
O senhor não pode provar.
Além do mais, o senhor trocou o baú de lata pela sacola de couro para facilitar o roubo a seus dois cúmplices. Então, vai confessar a verdade?
Confessa logo, cara. Eu já estou perdendo a paciência. E quando eu perco a paciência, quem está muito por perto de mim costuma perder os dentes.
Não me agrida, hein? Eu sou um contribuinte e tenho os meus direitos.
Ninguém vai agredi-lo. Mas o senhor vai nos contar tudo, não vai?
Está bem. Não adianta mesmo negar. O senhor descobriu tudo, inspetora. Eu planejei o golpe e contratei aqueles dois. Mas já tinha decidido me livrar de ambos. Matei King Kong durante o assalto. Depois fui acabar com o Lagartixa lá na favela do Pavãozinho, onde tínhamos combinado o encontro para repartir o dinheiro. Eu pensava ficar com tudo para mim e não deixar pistas. Por isso pedi emprestado o carro de Gilda. Meu Fusca é muito manjado.
Eu vou ligar daqui mesmo para a delegacia contando tudo.
É. Liga mesmo.
Francamente, hein, cara? Que papelão. Tremendo mau caráter. Querendo enrolar uma moça daquela.
Não interessa, cara. Não tem nada a tratar com subalterno com você.
Quê? É isso mesmo. Eu já lhe mostro quem é esse troço aí de susto. Toma, cara. Toma,
é assim?
Toma,
é
cara. Não, então toma aí, meu.
Para com isso. Calma, calma.
É isso, meu.
Para com isso,
cara. Para com isso, cara. Tava
por ele que não
ofendeu, chefe.
Pare. Você sabe muito bem que eu não admito violência.
É nem eu, mas quando me provoca...
Torne a colocar as algemas no prisioneiro e vamos embora. O lugar dele agora está garantido.
É, garanto que é no inferno.
Talvez, Rojão. Mas o mundo está de um jeito que eu não sei se ainda há vagas no inferno.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, O Terceiro Cúmplice. Na história de hoje participaram os seguintes artistas: Wilson Marcos no papel do Demerval, Maralise foi Gilda, Milton Barros o Lagartixa, Navarro de Andrade o Delegado, Amélia Ferreira Zulmira, Laio Júnior em Juca Fogareiro, Paulo Silva Tico Tico, José Valuzzi Jorgeão, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Contra-regra de Jorge Moreira, locutor Aurélio Andrade, operador Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Boa noite.